Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos para o 14º episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada, seu podcast semanal, um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
Estamos aqui, eu, Andréa Simone.
Eu, Gabriela Arcoverde.
E eu, Marcelo Veloso.
Para falarmos de um tema que é uma das principais causas de internação hospitalar no Brasil e no mundo, e está relacionada a um aumento da mortalidade, tanto a curto como a longo prazo, a IC aguda, mais conhecida como IC descompensada.
Bora lá, vamos começar definindo. Então, a IC aguda, atualmente, ela é considerada como um quadro de um IC nova, o paciente não tinha e apresentou um quadro agudo de IC, ou o paciente que já tinha um IC crônica e essa IC descompensou. Uma ressalva aqui é que a gente pode ter casos de IC aguda que são de etiologias diferentes, mas a gente vai falar aqui da IC descompensada.
Vamos começar com o nosso caso clínico. Para quem já ouviu o podcast passado, já está sabendo quem é que a gente vai falar. É um paciente de 68 anos do sexo masculino com um diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e pouco aderente ao tratamento. Ele chegou na emergência com a queixa de dispneia ao repouso, dispneia paroxística noturna e anasarca há 3 dias da admissão. E aí, qual é o primeiro passo?
Bom, a diretriz brasileira divide o atendimento de um paciente com IC descompensada em 4 pontos. Primeiro, avaliar aqueles com alto risco de morte. Depois, confirmar o diagnóstico, se é realmente um IC. Terceiro, onde conduzir esse paciente. E por último, como tratar. Então, a gente vai começar a nossa avaliação tentando identificar se esse paciente tem situações que o coloquem em alto risco de morte. Que situações seriam essas?
As situações seriam se o paciente tivesse insuficiência respiratória, uma síndrome coronariana aguda, um choque cardiogênico, um edema agudo de pulmão, TAC ou bradiarritmia, em vigência de TEP e uma síndrome cerebrovascular, como um AVC.
Tá, e quais os sinais de choque cardiogênico?
Bem, o choque cardiogênico ele é definido quando a gente tem uma hipoperfusão persistente com uma redução do débito cardíaco e um aumento da pressão de enchimento. Como essa definição ela precisa de uma estratificação invasiva, a gente considera que o paciente vai estar em choque cardiogênico quando a gente tem uma suspeição para isso, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, e esse paciente se apresenta com rebaixamento de nível de consciência, oligúria, aumento do tempo de enchimento capilar, uma pele fria e pegajosa ou um aumento do lactato sérico.
O nosso paciente não tinha nenhum desses sinais de risco iminente de morte.
Então, podemos passar para o segundo passo, confirmar que é um quadro de IC. O nosso paciente já tem o diagnóstico prévio de IC e tem uma má aderência ao tratamento. Então, o mais provável é que a causa dessas queixas dele seja realmente uma IC aguda. No entanto, a gente não pode esquecer de coletar a história, pedir alguns exames iniciais para descartar outras possibilidades.
E estamos no episódio de IC descompensada, então o diagnóstico é por aí. Certo, é uma IC descompensada, a famosa IC aguda. E onde e como devemos conduzir?
Bem, para a gente poder definir isso, a gente precisa avaliar quais foram os fatores precipitantes para a descompensação. Os principais que estão relacionados a isso são má aderência, como a gente já falou, seja má aderência dietética ou má aderência medicamentosa propriamente dita, mas a gente tem outras causas que entrariam em diagnóstico diferencial. Uma síndrome isquêmica, como a síndrome coronariana aguda, TAC ou bradiarritmias, uma comorbidade descompensada, principalmente a DPOC, independente de ser associado com pneumonia ou não, lesão renal aguda, anemia, uso de drogas, principalmente de anti-inflamatório não esteroidal e infecção. Mas, em até 50% das vezes, a gente não consegue definir o porquê esse paciente descompensou. E aí, se atribui geralmente isso a uma progressão da IC que o meu paciente tem.
E aí, pensando nesses fatores predisponentes, a gente vai solicitar alguns exames laboratoriais. Por exemplo, hemograma e PCR. Por quê? Porque pode ter uma infecção. Função renal, ionograma, TSH e T4 livre, troponina e dedímero, lembrar de síndrome coronariana aguda e a possibilidade de TEP, uma gasometria, paciente está dispneico, precisamos solicitar um gaso, e raio-x de tórax ou ultrassom de pulmão, para avaliar a presença de derrame pleural.
Bom, depois de pedir todos esses exames, avaliar os fatores precipitantes, nós devemos classificar o paciente em qual perfil hemodinâmico ele se encontra. E a gente precisa analisar 2 variáveis, congestão e perfusão.
Bem, a congestão, a gente vai avaliar se o paciente com decúbito elevado ou mesmo sentado, ele vai apresentar desconforto respiratório, taquipneia, tosse, se quando eu passo o ultrassom ele tem sinais de congestão e perfusão, eu vou avaliar, como a gente já tinha falado, o tempo de enchimento capilar, se o paciente tem um aumento do lactato sérico ou mesmo se o paciente tem um rebaixamento de consciência ou uma redução do débito urinário.
Para quem for fera no ultrassom, já vai poder ver as linhas B lá no pulmão.
Isso, dá para avaliar também se tem um aumento da cava, por exemplo, para mostrar como sinal de congestão. Pocos ajuda muito nessa hora.
A gente diz que o paciente é quente quando ele tem uma boa perfusão. A gente diz que ele é frio quando a perfusão é ruim. A gente diz que ele está úmido quando ele tem congestão. E a gente diz que ele é seco quando ele não tem congestão. Então, a gente vai chegar em quatro grupos. O quente e seco, o quente e úmido, frio e seco e o frio e úmido. Cada uma dessas classificações vai ter um apelidinho.
Isso, e tem um mnemônico legal para a gente poder decorar isso daí. O A é de Arábia Saudita, então o paciente está quente e seco. O B é de Brasil, então o paciente vai estar quente e úmido. O L é de Las Vegas, então o paciente vai estar frio e seco. E o C, de Curitiba, frio e úmido.
Lembrando que essa avaliação do paciente, do perfil hemodinâmico que a gente faz no paciente à beira-leito, ela é um pouquinho limitada, ela tem uma baixa acurácia. A gente vai acertar em torno de 50% das vezes. Para a gente ter uma certeza do perfil hemodinâmico do paciente, a gente precisaria de uma monitorização invasiva, como cateter de sangrões. Porém, a gente pode melhorar essa acurácia lançando mão de alguns exames à beira-leito, como a gente já comentou, como o ecocardiograma à beira-leito e o ultrassom torácico à beira-leito.
Além disso, a gente também deve fazer uma avaliação chamada perfil de risco prognóstico intra-hospitalar. Tem vários scores para isso, mas o mais usado é a escala ADERE, que vai levar em consideração ureia, creatinina e pressão arterial sistólica. E aí vai dividir o paciente em risco baixo, intermediário ou alto.
Isso para mortalidade intra-hospitalar, né? E um dado interessante nisso é que se o paciente tem uma creatinina inicial maior do que 2,7, ele já tem um maior risco, ele é de alto risco, podendo ter uma mortalidade de até 22% durante o internamento. Mas e aí, Gabi? Como é que nosso paciente se apresentou?
Vou falar o que chamou a atenção da gente no exame físico. O paciente tinha um edema de membros inferiores, tinha creptos ausculta pulmonar, tinha uma turgência jugular e um tempo de enchimento capilar menor de 2 segundos. Assim você já sabe dizer qual é o perfil dele, não é? Vamos lá, vamos para os outros sinais vitais. Ele tinha uma pressão de 160 por 90 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 26 incursões por minuto e uma saturação de 94% no ambiente. Com todos esses dados, a gente consegue já classificar o perfil dele. E aí, qual é?
Esse paciente ele é classificado como perfil B, que na verdade é o mais comum. Cerca de 80% dos pacientes que nós vamos atender vão ter esse perfil.
Isso aí. Nessa etapa também, a gente deve definir onde a gente vai tratar esse paciente. A gente já viu que ele está muito sintomático, então ambulatorialmente aqui não vai ser. A dúvida é, eu vou mandar para a UTI ou não? Os critérios de internação em UTI são quando o paciente tem uma brade ou taquicardia, frequência cardíaca menor do que 40 ou maior do que 130, quando ele está chocado, com a pressão sistólica menor do que 90 ou apresentando algum sinal de choque que a gente já comentou, uma frequência respiratória maior do que 22 ou uma saturação de O2 menor do que 90 em ambiente, uso de musculatura acessória ou mesmo quando tem indicação de uma via aérea definitiva e necessidade de ventilação mecânica.
Ou seja, nosso paciente tem critérios para internamento em UTI. E o que é interessante é que a literatura recomenda que todo esse processo, até essa definição, seja feito em no máximo 2 horas. Precisa de um pronto atendimento.
Isso. E, obviamente, a gente vai indicar a UTI, mas a gente não vai mandar o paciente para lá se esguelando, né? Então, a gente vai ter que indicar um tratamento já nesse momento mesmo.
Isso. E qual seria a conduta que a gente tomaria?
Inicialmente, é importante a gente fornecer o suporte ventilatório. Qual seria a nossa meta? Qual seria o nosso objetivo de suporte ventilatório? Ter uma saturação de oxigênio maior do que 90% e diminuir esse trabalho respiratório. Para isso, a gente pode lançar mão do suporte de O2 com cateter nasal, máscara não reinalante, pode fazer o uso da ventilação não invasiva e pode até intubar o paciente, fazer uma ventilação invasiva.
Isso. A gente vai definir as outras medidas, como os medicamentos, né, a partir do perfil hemodinâmico que a gente acabou de discutir.
O paciente perfil A, e aí, vocês lembram que é? A nossa diquinha, Arábia Saudita. Então, é um paciente que está quente e está seco. Você vai realizar os ajustes das medicações, vai manejar as comorbidades e vai mandar acompanhar ambulatorialmente essa IC.
O paciente do perfil B, Brasil, logo quente e úmido, ele vai precisar basicamente de um tripé de tratamento. A gente vai precisar da diurético para diminuir a congestão. O paciente vai precisar da VNI, já que ele está congesto. Ela vai ajudar a colocar o líquido pulmonar para dentro do vaso e ajudar a melhorar os sintomas. E eu preciso fazer vasodilatador para diminuir a pós-carga do paciente e ajudar esse coração a bater melhor.
O paciente perfil L, Las Vegas, frio e seco. Você vai hidratar com cuidado, mas lembrando, sim, é possível que paciente com IC aguda precise de hidratação. Se ele não responde somente com a hidratação, aí você começa as drogas inotrópicas.
E por último, temos o perfil C, Curitiba. Frio e úmido. Me desculpe, Curitiba, mas esse é o de pior prognóstico.
Esse é o paciente que, quando está no plantão, você treme frio e sua demais. Então, você vai ficar frio e úmido.
E definitivamente é um paciente que tem indicação de UTI.
Oh, com certeza. O tratamento para esses pacientes é um pouco complexo. Por quê? Ao mesmo tempo que esse paciente está mal perfundido, ele está congesto. Se eu faço diurético logo de cara, esse paciente não tem pressão. Eu posso piorar a perfusão dele. Então, inicialmente, dependendo aí da pressão do paciente, se ele tiver com choque refratário, a indicação é que a gente comece um vasopressor, de preferência noradrenalina. Quando eu começo a ter uma pressão melhor, eu devo indicar, então, o diurético e eu posso indicar, nesse momento, o inotrópico. Aí o meu coração vai começar a bater melhor e eu vou conseguir desmamar, diminuir o meu vasopressor. E aí o coração vai ficar aliviado. Inclusive, essa pressão pode começar a aumentar e necessitar, em algum momento, que a gente faça um vasodilatador.
Mas, para o coração de vocês ficarem tranquilos, esse é o perfil mais incomum. É o mais raro de acontecer. Mas, se acontecer, colhe nesse paciente.
Isso. Em situações refratárias a todas essas medidas, pode ser indicada a circulação extracorpórea e, na prática, a gente tem dificuldade no sistema público de saúde.
Gostaria de fazer um adendo. Esse paciente, ele vai chegar no perfil, mas pode acontecer dele migrar de um perfil para o outro. E as suas condutas também precisarem mudar. Então, é um paciente que vai ser sempre reavaliado de tempos em tempos.
Isso, nosso objetivo é sempre levar o paciente para o perfil A.
Bom, nosso paciente foi para a UTI, respondeu bem as medidas e voltou para a nossa enfermaria. Quando é que a gente vai pensar em alta para ele?
Bom, para que ele tenha alta, ele precisa preencher alguns critérios. O fator que foi precipitante precisa estar resolvido. Ele precisa estar com a volemia ajustada e com estabilidade clínica e hemodinâmica há pelo menos 48 horas, já com medicações de uso oral. Você não pode passar direto o paciente que estava em medicação venosa para casa. Além do mais, você já precisa ter começado as medicações modificadoras da doença e ter o controle satisfatório de frequência cardíaca, pressão arterial, função renal e eletrólitos. E aí, já que eu falei que ele precisa estar com as medicações que modificam mortalidade já iniciadas, eu tenho uma pergunta. Beta-bloqueador nesse nosso paciente, a gente retiraria se ele estivesse tomando regularmente?
Não, a gente não tira o beta-bloqueador. Antigamente, o pessoal achava, não, tem que tirar o beta-bloqueador, como é que você vai deixar uma medicação que diminui a contratilidade cardíaca? Só que os estudos mostram que quando você tira o beta-bloqueador de um paciente que já tomava, isso aumenta a mortalidade porque faz um efeito rebote. Se o paciente tomava regularmente, a gente não suspende. Mas também, se o paciente não tomava, como era o caso do nosso, a gente não vai começar na descompensação.
Exceto em pacientes com choque cardiogênico. Esse aí vai rodar o beta-bloqueador sim, você vai tirar. E assim que possível, assim que melhor a estabilidade hemodinâmica, você retorna.
Perfeito.
É isso aí. Vamos para o nosso resumo? Mensagem número 1. IC aguda pode ser um IC nova ou um IC crônica descompensada.
Mensagem número 2. Devemos identificar aqueles pacientes com risco imediato de morte, como aqueles com choque cardiogênico e insuficiência respiratória.
Mensagem número 3. O manejo clínico deve ser guiado pelo perfil hemodinâmico do paciente.
Mensagem número 4. O perfil B é o mais comum e o perfil C é o de pior prognóstico.
E mensagem número 5. As principais medidas no tratamento agudo da IC são diurético, droga vasoativa e suporte ventilatório.
Bom, estamos finalizando mais um episódio sobre insuficiência cardíaca tão pedido por vocês no nosso Instagram. Falando no nosso Instagram, pode seguir a gente lá, @medicinaarretada, o mesmo apro Medicina e Pro Arretada. Também estamos no TikTok e também no YouTube. Lá a gente posta vários desafios legais, vão lá conferir.
Fica também de olho no nosso guia rápido sobre insuficiência cardíaca, que vai estar disponível lá na bio do nosso Instagram.
É isso aí, galera. Um cheiro para todos vocês e uma boa semana.
Cheiro!
Cheiro!